Então, nós estamos no capítulo 28 de 1 Samuel e estamos nessa história polêmica, né, que nós iniciamos domingo passado, sobre a consulta de Saul, a feiticeira, adivinhadora, tem vários nomes, né, médium, né, essa mulher que ele foi consultar. Então, só lembrando rapidamente, O objetivo que a gente sempre tem que procurar entender, o contexto da palavra, o que, que essa história quer mostrar? Se Deus quisesse dar essa história, esse incidente, para mostrar que pode ou não pode, ou que é possível os mortos voltarem a falar, se isso foi Samuel mesmo que veio, se foi um demônio que se personificou como Samuel. Se esse fosse o objetivo, a palavra teria explicado com clareza. Nós temos mostrado hoje que nós vamos ler a parte da conversa de Saul com Samuel, mas nós temos visto, mostramos domingo passado, que a Bíblia não nos dá essa resposta, nem nesta passagem e nem em outras passagens. A outra história no Novo Testamento que mais toca nesse assunto é aquela parábola, né? Nem uma história, mas é uma parábola que Jesus contou sobre o rico e o pobre Lázaro, que os dois faleceram, e ele não mostra, ele fala que havia um abismo lá na região dos mortos, né? Quem estava do lado do rico não podia passar para o lado onde estava Abraão e o pobre, né? Os que eram fiéis a Deus. Lá sim, ele falou, tem um abismo, um não pode passar para o lado do outro. Isso está muito claro na parábola. Mas quando o rico pede Jesus, então mande Lázaro de volta para falar com meus irmãos, Jesus não fala, isso é impossível. Ele não fala que é possível também, mas ele não faz questão de explicar. Olha, os mortos não voltam, ele não falou isso. Ele falou, nem que os mortos voltassem, eles não acreditariam, isso que ele falou. Então, na palavra, nós não temos uma explicação clara se alguém que já morreu pode voltar a falar com quem está vivo. Nós sabemos sim, muito, muito claro, que isso é proibido. Isso não tem dúvida nenhuma, né? Isso é proibido, é uma coisa terminantemente errada. Mas, então, nessa história, qual é a lição, qual é o objetivo, o que Deus está mostrando para nós nessa história? É a situação de Saul. Também vimos domingo passado que Saul estava numa situação onde Deus não lhe respondia, né? Ele mesmo fala, né, no versículo 6, 28, 6, fala assim que Saul consultou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos. Então ele dá três meios bastante comuns de Deus falar, nem por sonhos, nem por urim, as luzes na estola sacerdotal, né, que acendiam sim e não, nem por profetas. Então nós temos três meios comuns de Deus falar e Deus não falava com Saul. Então a lição principal dessa história é mostrar que Saul não ouvia de Deus. Por quê? Por causa de toda a história, né, que também mostramos os vários passos que Saul foi se afastando mais de Deus. Então, Deus não respondia por causa da posição de Saul. E quando isso acontece, quando Deus não responde, nós não devemos forçar. Saul tentou um jeito de forçar. Então, eu vou achar um jeito, eu vou achar uma resposta. Só que a intenção dele era saber, ele queria saber, ele estava numa posição de muito perigo, né, todo o exército dos filisteus contra ele. Ele queria saber o que fazer. Na história que hoje nós vamos, na continuação, nós vamos ver o que ele quer saber, o que ele está perguntando, o que ele está querendo saber. Mas a lição clara é que nós podemos tentar algum jeito de forçar Deus a falar. Deus não é uma máquina Deus não é uma fórmula que você preenche, faz isso, 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 acontece. Deus é soberano, Ele fala quando tem as condições certas, Ele realmente fala, mas nós não podemos forçar. Só para tentar aplicar, né, não sei se isso ficou muito claro para todos, como que hoje a gente pode forçar? Como que nós podemos? Deus não está falando, mas como é que eu posso achar um jeito de forçar? Bom, uma das maneiras, não sei se muita gente faz isso hoje, mas seria abrir a Bíblia, né? Ah, vou abrir a Bíblia e ver onde que meu dedo cai, Deus, né, assim, porque isso aí você pode fazer em qualquer momento, isso não depende de Deus estar fazendo, assim, você fala assim, ó, Deus, estou aqui, eu quero saber o que você está falando, põe meu dedo no versículo, né, Deus pode falar assim, existem testemunhos verídicos de Deus usar esta forma, mas não podemos forçar, você pode fazer isso e Deus não está falando nada. Né? Outra maneira de tentar forçar Deus a falar é ir orar na casa de uma pessoa que tem o dom de profecia, né? E o certo seria, se essa pessoa realmente só falasse quando Deus fala, você poderia ir e falar assim, olha, eu vim aqui, eu quero buscar a Deus junto, estou buscando. Não é errado você ir na casa de alguém, buscar alguém junto, assim, ir até para um aconselhamento ou para oração juntos, e vamos ver se Deus vai falar. Então você vai e ora, se Deus tem alguma coisa para falar através daquela pessoa, sabe qual a melhor maneira de saber que é Deus? É quando você nem fala com a pessoa que você quer ouvir de Deus. Você está... Né, normalmente eu venho aqui, ou eu vim aqui hoje, vamos orar, você nem fala nada. Melhor maneira, se é Deus, é quando alguém te dá uma palavra que nem sabia que você tinha uma necessidade, né, você não está forçando, você não está encomendando uma palavra. Né, você está ali, se Deus fala, bem. Né, mas muitas pessoas, naquela ânsia de atender, a pessoa quer, nossa, todo mundo me respeita como uma pessoa que tem um dom de profecia, às vezes a própria pessoa... vai orar e sente alguma coisa e fala, mas não foi Deus que falou, né? Isso pode acontecer, tem acontecido muito. Então tem várias maneiras da gente tentar forçar uma palavra de Deus, e isso não é correto. Essa história mostra isso num estágio meio avançado, né? Que Saul não podia ouvir de Deus de outra forma, então ele recorreu a essa forma muito errada de tentar ouvir alguma coisa que pudesse orientá-lo nesse momento. Na verdade, como aquele texto em Crônicas fala, que nós lemos também, 1 Crônicas 10, 14, fala que Deus julgou Saul, né, Deus tirou o reino de Saul por causa do pecado, aquele pecado de não ter obedecido a Deus, de ter... quando Deus mandou acabar, exterminar com a descendência de Amaleque, Saul não obedeceu, e porque ele não consultou o Senhor e consultou uma médium, né? Aí vem aquela pergunta, mas ele consultou o Senhor, mas o fato é que nesse momento, como Deus não falou com ele, ele consultou Samuel, um profeta de Deus, né? Mas não era Deus, Samuel já tinha morrido, não era para ele ter consultado. Né? Então, isso ficou muito claro, né, nos textos, que inclusive Isaías 8 também que nós lemos, que fala que não, o povo de Deus não deve consultar mortos em favor dos vivos. Nós temos um Deus vivo que fala. Se Deus não fala, tem que saber por quê. Amém, irmãos? Tem que saber por quê. Nossa vida de andar com Deus é uma vida de fé. Muitas vezes nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. Há muitos momentos quando Deus fica calado e a gente fica até meio nervoso, né? Assim, Deus, mas eu estou te buscando, eu preciso de ajuda, o Senhor não fala, o Senhor não fala, assim, parece que a gente... Né, até né, dá vontade de tentar forçar, mas Deus fala, né, por favor, né, a gente né, pede, Deus não fala, fica quietinho. Então, existem várias razões de Deus não falar. Se fosse sempre assim, Deus só não fala quando tem pecado, então relativamente seria fácil, assim, vamos ver onde tem pecado, vamos nos arrepender e aí Deus vai falar. Mas existem outras razões, né? É bem complexo, não vou parar para falar sobre isso agora, mas tem textos, né? Isaías 50 fala assim que o próprio servo do Senhor, falando do Messias, de Jesus, né, que andava na escuridão, que Deus não falava. Então, há momentos, né, Jesus passou por isso, né, há momentos em que Deus não fala, e não é por causa de pecado. Então, a gente tem que lembrar que existem essas situações. Mas a regra em todos os casos, é, Deus não fala. Primeira coisa que eu tenho que saber, tem alguma coisa que eu estou errando, tem alguma coisa que eu estou sendo, né, porque pecados, erros, alguma coisa errada na minha vida sempre tem, mas tem alguma coisa específica, eu estou rejeitando, né, Deus me deu uma direção, eu não quis e continuo andando como se Deus não falasse nada, sabe, essas coisas assim de ser rebelde, ser endurecido. Então a gente precisa saber se o nosso coração está realmente endurecido, se a gente está resistindo, se a gente está deixando de fazer alguma coisa clara, se Deus mandou claramente fazer uma coisa e você fala assim, não, Deus, eu não posso. Aí você continua, Deus fala como, né, a gente quer que ele fale outra coisa, Deus não vai falar. Então, se tem alguma coisa que a gente está resistindo, precisamos buscar. Agora, se não tem, o que nós devemos fazer? Alguém sabe? Você já examinou, você já buscou no seu coração está em dia, você, tudo que você sabia. Olha, lembra, irmãos, a gente não precisa, isso depende muito da sensibilidade da pessoa, né? Tem pessoas que são hipersensíveis, né? Então começa a buscar até coisas que não existem. Outras pessoas são menos sensíveis do que deveriam, né? Está tudo bem, quando Deus está querendo mostrar que tem alguma coisa errada. Mas a gente não precisa, se nosso coração é sincero, a gente não precisa ficar cavocando no passado para ver se acha algum erro. Se tem alguma coisa errada, o Espírito Santo, a luz de Deus, vai tocar no nosso coração e vai mostrar onde tem uma coisa errada. Amém? Não precisa ficar, ai meu Deus, deve ter alguma coisa que eu não estou achando, e Satanás usa isso, começa a condenar. Então não é por aí. É abrir o coração, falar, Deus, se tem alguma coisa errada. Agora, Saul sabia onde ele estava errado, não é? Ele sabia quais foram os erros. Então, é isso que Deus usa para tratar conosco, coisas que nós sabemos que são claras. Agora, se Deus não fala, o que a gente deve fazer? Esperar, que ninguém gosta de fazer. Esperar até que Deus fale. Porque não podemos fazer as coisas. Fazem, Deus, mas os filisteus estão ali. Quer dizer, nesse caso, Deus não ia falar porque ele não estava mais andando nos caminhos de Deus. Mas se nós estivermos numa situação, os filisteus estão aí, eu preciso saber o que fazer, para onde que eu ando e tal. Deus não chega atrasado. Amém, irmãos? Deus não chega atrasado. Ele pode chegar no último minuto, mas ele não chega atrasado. Na hora que você precisa de uma decisão, na hora que é necessário, se ele não falou, não faça, espere em Deus, até que você tenha a convicção e a clareza que Deus está falando. Então, vamos continuar aqui, nós vimos a história, então, até o ponto em que Saul iria visitar essa mulher, né? Versículo 7, né, como Deus não falou com Saul, falou, buscai-me uma necromante, né, para que eu a consulte, e falaram com ele que na cidadezinha de Endor havia uma mulher que era necromante. Versículo 8, assim disfarçou-se Saul, vestiu outras roupas e foi com ele dois homens, e de noite chegaram a mulher. Tudo mostrando assim, uma coisa que você tem que fazer, as escondidas, uma coisa que você tem que fazer, se disfarçando e tudo, claramente tudo isso aí são os sintomas de uma coisa errada, né? Ninguém pode me ver fazendo isso, Deus sabe por que eu estou fazendo, as pessoas vão interpretar mal, não. Se é uma coisa na luz, pode fazer na luz, se não é certa, né, é, claramente você tem que fazer as escondidas porque não é certo. É, ele foi então disfarçado e chegou lá e falou assim: peço que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Então vamos ler até onde Samuel começa a falar, vamos ler a história, depois eu vou dar os prós e contras, né, se é Samuel mesmo, se não é. Mas a mulher lhe disse: certamente bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os necromantes e adivinhos. Por que me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Quer dizer, logicamente, a mulher estava desconfiada, ela não sabia que era Saul, mas ela estava desconfiada porque Saul tinha mandado sair da terra, tinha banido, tinha acabado com todas as pessoas que tinham esses poderes, essas funções. Então ela fala assim: olha, vocês estão armando uma armadilha para mim, né? Por que vocês estão fazendo isso? Então Saul lhe jurou pelo Senhor: tão certo como vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Então aqui eu só queria ter um item aqui na folha, né? Que ele jurou pelo Senhor. Era um costume, né? Era um costume, não é uma coisa assim tão anormal. Mas eu, como nós estamos estudando a vida de Saul, lembra que eu falei assim: Saul representa uma pessoa na carne, uma pessoa que não tem o coração para fazer a vontade de Deus, né? É o rei que Deus rejeitou. Davi é o homem que tem o coração para Deus, tal. Só que quando nós pegamos as lições para nós, nós precisamos entender que mesmo que, pela misericórdia de Deus, nós tenhamos um coração que se assemelha pelo menos um pouquinho com o coração de Davi, que a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer agradar a Deus, mas nós precisamos entender que o nosso coração também tem muita coisa de Saul, tem muita coisa de Saul no nosso coração. Então não jogue fora Saul, fala assim: misericórdia, esse homem aí, né, eu não tenho nada a ver com ele, não, ele não tem nada para me ensinar, eu não sou Saul de jeito nenhum, né? Essas coisas existem na Bíblia para nos mostrar que existem muitos elementos de Saul na nossa vida e que nós precisamos ir rejeitando, identificando e rejeitando, amém? Então vamos procurar essas coisas de Saul na nossa vida para que Deus limpe, para que Deus extermine, para que Deus tire essas atitudes de nós. Então, o que nós vemos na vida de Saul é o que nós podemos chamar de um espírito religioso. Não estou falando de espírito como espírito maligno, estou falando assim, uma atitude. Saul é uma pessoa religiosa. Saul não é uma pessoa maligna, né, que fica tramando coisas erradas, que já desde o início declara: não, eu não quero nada a ver com Deus. Não, muito pelo contrário, ele é uma pessoa que declara que quer Deus, que quer fazer, né, ele tem muita coisa que a gente pensa: puxa, mas Deus não foi um pouquinho pesado com ele? Se você for examinar a história, você vai pensar: Deus, eu acho que o senhor foi meio duro, ele pisava um pouquinho na bola e já, pum, né, já, né, você errou, vou tirar o reino e tal. Coitadinho de Saul. Você olha Saul, eu falei domingo passado, você olha Saul nesse capítulo aqui, você tem pena de Saul. Ele está aí falando assim: ó Deus, o senhor não fala comigo, como é que eu faço? Ele está com medo dos filisteus. Você sente o drama, você sente a situação dele, que é uma, ele está perdido, ele quer que Deus mostre. Então a gente precisa entender o que tinha de errado no coração de Saul. Só nesse ponto, depois talvez a gente recapitule vários pontos sobre isso, mas nesse ponto aqui, ele jurou pelo Senhor, para essa mulher, que nada iria acontecer. Ó, ele está falando, né, ele não pretende castigar a mulher, ele está precisando dos serviços dela, ele não vai depois, nem vai ter chance, né, que no outro dia ele vai morrer, né, mas ele não tinha nenhuma intenção castigar, de julgar, de punir essa mulher. Mas eu quero que vocês se lembrem, acho que não vai dar tempo da gente ler essas passagens, mas se você estiver anotando nesse ponto da folha, né, jurando pelo nome do Senhor, vamos só lembrar rapidamente de outras duas ocasiões em que Saul jurou pelo Senhor, para a gente ver como é que Saul faz quando ele jura pelo Senhor. Primeira ocasião foi no capítulo 14, 1 Samuel 14:39. Foi na história em que Jônatas e o escudeiro tiveram aquela grande vitória sozinhos contra os filisteus. Saul estava lá meio perdidão, não sabia o que fazer. Jônatas levantou ele e o escudeiro, subiram lá na fortaleza e Deus deu uma grande vitória. Aí depois que Deus deu a vitória, todo o exército de Israel entrou na celebração, né? Na vitória final, quando os filisteus começaram a correr, aí todo o exército de Israel, com Saul junto, foram também participar, né? Gostoso essa hora, né? Os inimigos já estão correndo mesmo, aí todo mundo entra e põe eles para correr mais ainda, né? Vamos entrar na vitória. Duro é enfrentar o que Jônatas e o escudeiro enfrentaram sozinhos. Mas nesse momento aí, então, aconteceu aquela coisa que eles perseguiram os filisteus o dia todo e aí Jônatas ficou com fome e viu mel ali na floresta e pegou o cajado, né, pegou o mel e comeu. E Saul tinha feito um juramento, né, que não era para ninguém comer nada aquele dia. Então, o que nós estamos... Eu estou contando essa história, quero que vocês vejam o que é o espírito religioso, porque isso tem dentro da gente. O espírito religioso é assim. Você sempre faz coisas mais assim para aparência. O que, que é assim uma coisa muito religiosa? Não é uma coisa errada, não me entendo mal. Jejuar é uma coisa muito importante. Mas Jesus mesmo falou que não é para jejuar para os outros verem, lembra disso? Não é para jejuar, para os outros verem. Então, Saul, não é só para os outros verem, mas Saul, ele em vez de buscar a Deus, de ter uma palavra de Deus, de ter coragem como Jônatas teve, ele acha que ele vai ganhar a batalha fazendo um tipo de um sacrifício. Ninguém come nada que Deus vai nos dar a vitória. Aí quando ele fica sabendo que Jônatas comeu, é o texto que eu citei para vocês, 14:39. Ele fala, ainda que seja, a gente percebe na história que ele mais ou menos já sabia que era Jônatas. Ele falou assim, ainda que seja Jônatas, meu filho, eu juro que ele vai morrer. Agora, ele jurou pelo Senhor, depois o povo, né, eles descobriram que era Jônatas, mas o povo falou assim, de jeito nenhum, ele jurou pelo Senhor, mas ele mesmo não cumpriu o juramento. Estou dando esses exemplos para dizer, eu juro pelo Senhor Deus dos Exércitos. Irmãos, a gente tem muitos clichês, assim, muitas palavras, né, vocabulário evangélico, que a gente fala que parece espiritual. Isso que eu quero mostrar, né? Saul jurou pelo Senhor, mas ele não cumpriu. Há outro texto, só falando rapidamente, para a gente não parar muito nesse ponto, 1 Samuel 19:6, quando Saul já estava querendo matar Davi, e Jônatas intercedeu, falou assim, não, meu pai, não faça isso, Saul jurou pelo Senhor que não mataria. E nós sabemos pela sequência da história que, daí a pouco, Saul estava tentando matar Davi novamente. Então, eu estou dando esses dois exemplos para mostrar que Saul jura pelo Senhor, mas se a mulher que conhecesse essas histórias e soubesse que era Saul que estava jurando para ela, falou assim, Saul, seu juramento não vale muita coisa não, né? Mas ela nem sabia nessas alturas que era Saul que estava jurando para ela. Mas nós podemos usar palavras religiosas, nós podemos falar de Deus, nós podemos falar de oração, nós podemos usar práticas religiosas como oração, como jejum, sabe? Entende o que eu quero dizer? O espírito religioso faz coisas exteriores sem mudar a atitude interior, que nós sabemos, né, quando, inclusive até naquela ocasião que Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, ele viu todos os outros filhos mais aparentes que Davi, depois Deus falou com Samuel, o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração, né? Então o que Deus quer é o coração. O religioso, ele faz tudo certinho. Se você for ver Saul, ele tentava fazer as coisas certinhas, até, a gente fica até com pena dele, que parece, puxa, parece que ele não entende. Parece que Saul não consegue entender, e ele pensa, estou ganhando favor com Deus, eu estou fazendo uma coisa certa, eu estou fazendo, olha, eu estou jejuando, e ele jura pelo nome de Deus, mas ele não tem o coração reto com Deus. Então Deus está procurando o coração. Então vamos continuar aqui. Tão certo como vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Disse-lhe então a mulher, a quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir a Samuel. Quando a mulher viu a Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul, por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul. Olha que história interessante, tem muitas coisas assim até meio que não são explicadas, né? Mas acompanha a história aí. Então ela faz subir Samuel, ela grita quando ele sobe e ela descobre, não sabemos exatamente como que, Saul, com todos os disfarces dele, era Saul. Ela descobriu que era Saul mesmo. Respondeu-lhe o rei, não temas, o que vês? Disse a mulher, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? Disse ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, irmãos, é uma história muito complexa, nós vamos continuar daqui a pouquinho vendo o que cada um falou, mas vamos só colocar aqui algumas observações, mas lembre-se, a minha tese principal, se todo mundo veio aqui e falou assim, ah, hoje nós vamos descobrir se foi Samuel ou se foi um demônio, eu sinto desapontá-los porque a Bíblia não fala, então eu não acredito que a gente possa, eu não acredito muito assim no dogmatismo. Alguém fala assim, não, mas isso aqui com certeza é um demônio, jamais podia ser Samuel. Bem, existem argumentos a favor e contra, né? Mas a Bíblia não fala, então a gente não tem autoridade bíblica para dizer, olha, a Bíblia explicou que isso aqui não era Samuel, isso aqui era um demônio, ou do contrário. Então, quando não tem uma explicação, qual que é o princípio da interpretação bíblica, como é que eu devo fazer? Também não dá para ser categórico, mas como que a gente deve fazer? Se a Bíblia não explica, eu devo aceitar basicamente a história como ela está aqui. A Bíblia não fala, então, o demônio disfarçando-se de Samuel, falou assim, não, a Bíblia fala, Samuel falou, né? Porque até aqui, nós podíamos até ter algumas dúvidas, por exemplo, a mulher viu a Samuel, como que ela viu tal? Ela gritou, por que me enganaste e tal? Aí depois, pela história, você percebe que pelo menos até o começo, não sei se depois, acho que não mudou, pela história aqui, Saul não viu nada, vocês perceberam isso? Saul não viu nada, olha só, ela fala assim, você é Saul, aí fala assim, o que você está vendo? Aí a mulher fala assim, estou vendo um Deus subindo da terra. Deus, podia ser assim um espírito, né? Ela chamou assim. Aí Saul pergunta, como que é? Descreve para mim. Aí ela falou assim, ele vem subindo, um ancião envolto numa capa. Isso em si parece que não identifica muito. Agora, será que ela explicou? Se você for olhar, não são coisas decisivas, mas... Samuel usava uma capa, Elias usava uma capa, parece que, né, a capa era uma coisa que todo mundo naquela época usava, será que o profeta usava uma capa meio diferente? Não sabemos, né? De alguma maneira assim, era um ancião, ele estava envolto numa capa que talvez pudesse ser uma capa que identificasse, né? Porque a gente tem pelo menos com Samuel, quando fala no capítulo 15, Samuel foi falar com Saul e Saul rasgou a capa de Samuel, Então, Samuel usava uma capa, Elias usava uma capa, né, para abrir o Rio Jordão, e que caiu sobre Eliseu. Então, fala das capas dos profetas, né? Mas, para nós é meio pouca informação, né, para identificar. Mas aí fala assim, entendendo Saul que era Samuel. Então, até onde... E aí, ele entendendo, ele inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. A história dá a entender que Saul não levantou mais os olhos. Ele ficou de rosto em terra e aí acontece a conversa entre eles. Então, nós não temos uma... Né, Saul não vê Samuel. Então, tudo bem, podia ser... Né, um espírito tomando posse da mulher, né, que aquela ideia assim que é um demônio que fala através, imita a voz, né, poderia ser isso. Só que agora precisamos observar uma outra coisa importante na história. A mulher tinha costume de fazer isso. Né? Quem que você quer que eu chame? Ela tinha costume de fazer isso. Só que alguma coisa aconteceu diferente aqui, que não era comum para ela. Então isso aí chama atenção na história. Porque se fosse assim, quem que você quer que eu chame? Aí a gente não sabe se ela era... Porque essas coisas do mundo espiritual, tem duas classes de pessoas. Tem pessoas que são impostoras, só disfarçam, não tem nada de sobrenatural, só imitam, existe isso. E existem espíritos falsos que imitam a voz, né? Então, qualquer pessoa que já ouviu falar, ou que já presenciou coisas em centro espíritas e coisas assim, sabe que existem vozes e imitam a voz de outra pessoa. Existe muita coisa que é demoníaca mesmo, né? Só que, nesse caso, a mulher não estava preparada. Isso é um ponto muito importante nessa história. Não pode deixar isso de lado, que é um ponto importante. Porque quando ela vê Samuel... que eu penso que normalmente ela não via. Então, alguma coisa diferente aconteceu aqui. E ela viu Samuel, ela gritou, ela não estava preparada para isso que aconteceu. Que isso daria uma certa ideia de que realmente fosse Samuel, ou pelo menos alguma coisa diferente do que ela tinha costume de experimentar. Não foi só assim, né? Ela está lá e de repente um espírito fala através dela, né? Ela viu, né, esse Deus, esse espírito, essa figura subindo e de alguma maneira que nós não sabemos como, naquele momento ela descobriu que era Saul que estava disfarçado ali na frente dela. Então essas coisas todas são misteriosas, a gente não tem explicação. Eu só estou chamando a atenção, porque às vezes você pode ler a história e não perceber esses detalhes, né? Então, existem esses detalhes aqui. No entanto, o texto bíblico não traz nenhuma explicação e não trata o caso aqui como se fosse um engano. O texto bíblico, o autor bíblico desse texto, ele escreveu dizendo assim, Samuel falou, ele não falou que era um demônio falando. Então, isso é um ponto a ponderar também, né, e o fato de que o objetivo da história não é explicar isso, né? Então, no final das contas, para nós que somos tementes a Deus, qual diferença faz? Se foi um demônio ou se foi Samuel mesmo? Isso vai mudar, então se foi Samuel mesmo, eu também posso consultar? De maneira nenhuma, porque a palavra é muito clara que não se pode consultar, que foi uma coisa terrível, foi o erro final, né? O erro final de Saul, foi uma coisa terrível que ele fez. Então isso não muda nada, amém, irmãos? Em termos de prática. Então por isso a Bíblia não, né, tem certas coisas que a Bíblia deixa em aberto, e um dia nós vamos chegar lá e falar assim, me explica essa história de Samuel, como que era mesmo, né? Um dia a gente vai pedir uma explicação por completo. Agora não cabe dogmatismo, mas são pontos para serem considerados. Eu só vou colocar, se você quiser, ou guardar assim, eu vou colocar aqui um ou dois argumentos dos dois lados para vocês pensarem, que são coisas que não temos uma resposta final, mas existem alguns pontos a serem considerados, né? Um dos argumentos de quem acha que não foi Samuel é como que uma médium, uma mulher que não era de Deus, essa mulher, ela praticava uma coisa que não era de Deus. Então isso não tem dúvida nenhuma na história também, né? Se era uma coisa proibida por Deus, essa mulher não tinha mesmo, não era uma mulher fiel a Deus. Talvez ela não estivesse praticando o que Saul proibiu, mas ela não era uma mulher temente a Deus, ela era uma mulher que fazia uma coisa que Deus abominava, né? Então a grande pergunta é, como que essa mulher podia chamar Samuel? Samuel, lá, né, morto, o espírito dele, assim, ia atender o chamado de uma mulher dessas, né? Então esse é um argumento, né, para considerar. O outro fato que Deus proibiu, né? Se Deus proibiu, ele ia deixar que Samuel voltasse, né? Então esses são alguns argumentos, né? Alguns falam assim, o que Samuel falou aqui no texto, né? O que Samuel fala com Saul, não seria Samuel, ele será que ele não teria chamado Saul ao arrependimento? Ele só fala assim, ó, isso é um caso perdido, não tem mais jeito, né? Não vamos ler agora a fala. Eu não concordo com esse argumento, né? Eu já acho que as falas de Samuel aqui condizem muito com, né, quando eu leio o texto, você fala assim, olha, então, se é um demônio falando, disfarçando de Samuel, então deve ter alguma coisa no que ele fala que a gente vai perceber. Isso tem, viu, irmãos? O demônio, ele pode falar um monte de coisa certa. Lembra os demônios que falavam com Jesus, os endemoniados, né? Eles falavam coisas certas. Eles falavam assim, nós sabemos que tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Falavam coisa certa, né? O que eles falavam mais? O Senhor veio para nos julgar antes do tempo? Não era tempo mesmo deles serem condenados para sempre, né? Então eles falam algumas coisas certas, mas no meio do que eles falam, sempre tem alguma coisa que você identifica, porque Satanás, ele quer enganar, ele quer mentir, ele quer trazer o engano. Então, eu procuro, nessa fala de Samuel, eu não acho esse elemento de engano. Eu acho que ele fala uma coisa bastante coerente com a situação de Saul. Como que responderia então? Será que essa mulher, como que ela chamou Samuel? Então, o outro argumento seria assim, ela não estava preparada, então foi uma coisa diferente, não foi o que ela costumava fazer, isso seria um argumento para dizer que era Samuel mesmo. Era uma coisa que ela não estava preparada, então apesar de Deus não ter respondido Saul antes, ele forçou e nesse momento Deus permitiu que de alguma maneira Saul recebesse um último testemunho do que Deus queria falar com ele, né? Apesar de ser de uma forma errada, mas foi uma coisa que Deus permitiu, não foi por causa da autoridade da mulher, né? Deus permitiu, isso seria uma explicação. Mas os outros argumentos são que o texto não fala que foi um demônio, não fala que foi um engano, e o conteúdo do que ele falou. Então vamos ler agora para ver esse conteúdo. Então Saul se prostra no versículo 14, versículo 15. Disse Samuel a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Disse Saul, estou muito angustiado. Essa fala de Saul, que a gente percebe a condição dele, né, causa pena, mas ao mesmo tempo foi resultado das próprias decisões dele progressivamente para se afastar de Deus, né? Mas é uma situação terrível, irmãos, que a gente possa ver isso e lembrar que quando Deus se afasta de nós, não naquele caso assim de Deus nos provando, Deus nos fazendo esperar, Deus nos, né? Mas quando Deus se afasta de nós, ou da igreja, tem textos que eu vou passar para vocês, que acho que não vai dar tempo de ler, mas tem textos que Deus fala com Israel, através dos profetas, que Deus estava abandonando o seu povo, Ezequiel, ele vê a visão da glória de Deus, da presença de Deus, saindo do templo, saindo da cidade, saindo da nação de Israel. Você tem isso no profeta Ezequiel, ele vê isso acontecendo. Então é uma coisa terrível, quando, né, depois de várias chances, Deus começa a se afastar. Lembra que Saul não entrou nessa situação da noite para o dia, né? Faz muito tempo depois das primeiras decisões que Saul está continuamente. Então, o ato religioso, ele por fora ele ainda cumpre as coisas, mas dentro do coração dele, ele não voltou para Deus, né? Então, essa é a situação dele. Estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, quase que culpando Deus, né? Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por meio de sonhos. Por isso te chamei para que me faça saber o que hei de fazer. Samuel era sempre o mentor, né? Como nós já falamos, nos últimos anos, antes de Samuel morrer, Saul não procurou. Mas até um certo tempo, Saul respeitava muito o que Samuel falava, ele era realmente o que falava a voz de Deus para ele. Então eu te chamei para que me faça saber o que hei de fazer. Lembra que nós falamos na aula passada, você descobriu o futuro sem consertar os seus caminhos diante de Deus, não resolve nada. Saul quer saber o que fazer, como é que vai acontecer, eu vou vencer, eu não vou vencer, o que eu devo fazer? Tanto é que ele recebe a resposta de Samuel e não muda nada. Ele vai para a batalha do mesmo jeito. Talvez ele não tivesse muito o que fazer, mas ele não muda nada. Então, saber o que vai acontecer antes, Deus só fala em determinadas situações, que geralmente você saber antes o que vai acontecer não te ajuda. Né? Então, eu vim para que você me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, olha isso aqui, eu acho que essa resposta, isso me convence bastante, essa primeira resposta. Por que perguntas a mim, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Olha aqui, que resposta. Por que você está me procurando? Você não tinha que me procurar. Só tem uma pessoa que pode mudar a sua situação. E você tinha que mudar o seu coração, a sua atitude para com Deus. Não adianta você me perguntar. Aí no fim ele fala o que vai acontecer, mas não resolve nada. Deus se tornou teu inimigo. O Senhor fez para contigo, como por meu intermédio te disse, rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Olha, gente, não precisa nem falar, né? A pior coisa do mundo é Deus se tornar um inimigo nosso, né? Você pode ter qualquer outro inimigo, né? Mas ter Deus por seu inimigo é coisa séria, né? Deus se tornou teu inimigo. Ele rasgou o reino, deu para Davi. Aí ele fala a razão, versículo 18, porque não deste ouvidos à voz do Senhor, não executaste o furor da sua ira contra Amaleque, o Senhor te fez hoje isto. Eu fico meditando, assim, como eu falei, assim, às vezes você pensa, gente, ele matou quase todos os amalequitas, venceu, e aí guardou alguns dos animais, guardou o rei. Oh Deus, o Senhor foi muito pesado com ele. Mas lembre que a vida cristã, não sei se foi o Watchman Nee que falou isso, a vida cristã depende mais das nossas reações do que das nossas ações. É profundo isso. O que Saul fez, no caso dos amalequitas, ele omitiu. Ele não fez tudo o que Deus queria. E fica registrado isso, porque foi a desobediência dele. Só que, o que pesou? Quanto tempo faz? Quantos anos se passaram? Se Saul reinou aproximadamente 40 anos, aqui está no penúltimo dia de vida dele, ele reinou 40 anos sobre Israel. Esse caso de Amaleque aconteceu no segundo, terceiro ano, foi no começo do reinado dele. Então passaram-se 35, 37 anos desde essa época, e Deus não tinha tirado Saul ainda. Tudo bem que ele estava trabalhando com Davi, mas Deus deu muita chance para Saul mudar a sua reação. E a sua reação desde o início foi: tudo bem, depois que não teve mais jeito, ele fez desculpa, jogou a culpa no povo, fez um monte de coisa. No fim, ele falou para Samuel: tá bom, eu errei, mas me honra diante do povo, vamos consertar a situação. Ele não tinha assim: Deus, o que eu posso fazer? Eu fiz uma coisa terrível. Você vê a reação de Davi, né? Então, as reações a Deus julgar, a Deus se afastar de nós, as reações são diferentes. Se vocês quiserem só anotar o versículo, que acho que é um salmo bem conhecido, mas só pegando um versículo aí do Salmo 51, que é aquela oração de Davi. Davi também passou por uma experiência de Deus se afastar dele, não foi? Deus se afastou, tanto é que a oração, que eu não vou ler toda a oração aqui, né? Mas 51:11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha, Davi tinha presenciado, Davi tocava a harpa, ele sabia o que tinha acontecido com Saul, e ele clama a Deus. E é isso que a gente não vê em Saul. Ele faz muita coisa, ele jejua, ele consulta a Deus, mas ele não clama, ele não busca essa restauração como Davi buscou. Ele não mudou a reação dele em todos esses anos, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, Davi, ele não suporta, ele não vai aceitar que Deus tire o Espírito Santo. Ele vai buscar, ele vai mudar, ele vai se quebrantar, ele vai reconhecer o erro, ele vai fazer o que é necessário para que Deus volte. Então, Deus pode retirar a sua presença de nós por causa de um pecado, por causa de sermos desobedientes, por causa de sermos insensíveis. Sabe quando Deus, né, tem aquela história bonita, né, do livro de Cantares, né, que o noivo que apresenta Jesus, ele está lá fora na rua, e ele bate na porta da noiva, né, e ela fala: tá, meu noivo acho que está batendo na porta, mas está tarde, está frio, eu já estou quentinha na cama, vou me levantar. E ela fica meio indecisa, e quando por fim ela resolve levantar, abrir a porta, o noivo já foi embora, né? Então daí ela fica desesperada: onde que eu vou buscar? E corre pelas ruas no meio da noite para achar o noivo. Então, às vezes é insensibilidade, né? Nós não damos valor, o Espírito Santo vai batendo nossa porta: desliga a televisão, deixa o que você está fazendo, vai no seu quarto, fica sozinho comigo, quero falar com você. E a gente fala assim: não, agora não. Sabe quando a gente faz com os filhos, né? Agora não, eu estou ocupado, não posso, né? E depois, né, o Espírito Santo fala assim: bom, agora também, né, eu fiquei magoado. O relacionamento de amor tem mágoa. Deus sente, né, quando a gente não valoriza. Tem essas coisas, né? Então, isso é a diferença, né? Então, ele fala: porque não deste ouvidos à voz do Senhor, né? Versículo 18, o Senhor te fez isso. Versículo 19, o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O arraial de Israel o Senhor também entregará nas mãos dos filisteus. Eu acho que por mais que Saul estivesse preocupado consigo mesmo, Saul era um rei e era um pai. Além de dizer que ele iria morrer, Saul fica sabendo que os filhos dele iriam morrer e que o exército do povo de Deus seria vergonhosamente derrotado no dia seguinte, né? Então aí fala: Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa das palavras de Samuel. Não houve força nele, pois não tinha comido. Olha, ele jejuou de novo, né? Não tinha comido todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximando-se, aqui tem um finalzinho bem humano, né? Você consegue visualizar a situação, como eu falei assim, acho que Saul não estava vendo Samuel, né? Se a mulher, também não fica claro se a mulher também estava só assistindo, como é que foi esse negócio de Samuel falar, né? Que, né, parece que ela vê subindo e Samuel fala, parece que não tem participação da mulher, mas não dá para saber muito, né? Mas aí fala assim, aproximando-se a mulher de Saul, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe, olha, a tua serva deu ouvidos à tua voz, pus a minha vida na minha mão, dando ouvidos às palavras que disseste. Agora ouve também tuas palavras à tua serva, permite que ponha um bocado de pão. É assim, uma merendinha assim, né? Um lanchinho da noite. Vê como é que era o lanchinho da noite da mulher aqui, né? Vem aqui, coloca um bocado de pão diante de ti, para que comas e tenhas força e te ponhas a caminho. Porém ele recusou e disse, não comerei. Isso é religião, irmãos. Isso é assim, porque não adianta, a palavra de Deus já veio, não adianta ele jejuar mais. Lembra quando Davi jejuou porque nasceu o filho de Batseba e estava doente, ia morrer. Ele jejuou até que tivesse esperança. Quando a criança morreu, Davi levantou, lavou o rosto e foi comer. E todos os servos ficam assim, eu não acredito. A criança estava doente, ele está jejuando e agora que morreu, que devia ficar uma semana ainda jejuando, que o jejum fazia parte, né, da lamentação, da, né? Não, Davi vai e come, por quê? Aí todo mundo perguntou, Davi, como é que é isso? Ele falou assim, eu jejuei enquanto havia esperança, que Deus pudesse mudar, que Deus tinha falado, a criança vai morrer. Ele falou assim, eu jejuei enquanto tivesse esperança, Deus quem sabe vai mudar, mas não tem mais esperança, acabou, vou ficar jejuando para quê? Davi tinha essa atitude assim, que não é uma coisa por fora, né, mostrar que estou jejuando, é uma coisa por dentro, eu busquei, não tem chance, então Saul não tinha que jejuar mais. A gente precisa perceber essa coisa, assim, que às vezes a gente pensa que vai fazer algum favor, ganhar algum favor para Deus, fazendo essas coisas. Não ganha favor. O jejum é para a gente ter uma atitude mais aberta para ouvir de Deus. Não é para ganhar nenhum favor diante de Deus. Deus deu a palavra, não tinha o que fazer mais. A mulher falou assim, deixa eu fazer o lanchinho da noite. Aí seus servos e a mulher constrangeram e ele deu ouvidos à sua voz. Levantou-se do chão e assentou-se na cama. Tinha mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se, acredite, apressou. E degolou, tomou farinha, amassou, fez pão, matou o bezerro, preparou a carne, tudo isso aí no meio da noite e ele ainda foi embora de noite. Acho que eles eram, né, meio rápidos para fazer as coisas, né? Porque para preparar um bezerro, já era no meio da noite. Ela preparou, eles comeram e ele foi embora, ó, versículo 25. Então os pôs diante de Saul e seus servos, eles comeram, depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. Então, acredite quem quiser, né? É um negócio difícil. Bom, então, resumindo, Saul representa a atitude religiosa, né? Ele está aqui, parece, querendo saber o que Deus quer, consultando o Senhor, mas Deus se afastou dele e Deus não responde porque ele está fora dos caminhos de Deus. Ele não tem uma atitude de querer servir a Deus, né? Se você quiser marcar as passagens, o livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, fala da situação de Israel, que quando todo o povo de Deus, Amós 8, 11, quando todo o povo de Deus está longe de Deus, as pessoas fazem as coisas, vêm na casa de Deus, mas lá fora, no dia a dia, estão fazendo coisas. Ele fala sobre oprimir os pobres, não ter misericórdia, não praticar o que Deus quer no coração. Aí ele fala assim, Deus fala através do profeta, vem dias em que haverá fome, não de pão, nem sede de água, mas da palavra de Deus. Pessoas vão procurar por toda parte e não vão achar a palavra de Deus, porque quando nós não voltamos nosso coração para Deus, Deus chega uma hora que não fala mais. Por um tempo Deus fala, porque Ele quer trazer a gente de volta, mas quando fica definido que a gente não quer mesmo, então Deus não fala mais. Miqueias, também um profeta menor, Miqueias 3, versículo 7, também fala que ele vai descrevendo, eu estou dando um versículo chave, mas tem que ler todo o contexto, né? Que ele fala também que as pessoas estão fazendo coisas erradas e depois ainda fala, não vai acontecer nada com a gente porque nós somos povo de Deus. Mais ou menos essas palavras ele descreve em Miqueias 3. As pessoas falam assim, não, está tudo bem, porque nós somos povo. Deus não vai deixar nada acontecer comigo, porque eu pertenço a Ele. Né? E Deus fala assim, não é assim. Então, ele fala que os profetas não vão receber visões, que Deus vai se ausentar. E Lamentações 2, versículo 9 também, né? Falando que Deus não fala, né? Nessas situações. Agora também dois textos que mostram como Deus se torna inimigo do povo de Deus, como ele se tornou inimigo de Saul. Deus se torna inimigo do povo de Deus. Jeremias 21, de 1 a 6. Jeremias 21, de 1 a 6 e Lamentações 2, 5. Jeremias 21, de 1 a 6 e Lamentações 2, 5, que mostra que Deus pode se tornar inimigo do povo de Deus, dependendo da situação. Então, qual é a lição que nós aprendemos aqui? Deus fala, mas nós não podemos forçar a barra, obrigar Deus a falar em situações que às vezes tem que ter um conserto da nossa vida, né? E sobre a questão de ser um demônio ou não, a Bíblia não explica, não dá uma resposta definitiva, porém, existem alguns argumentos dos dois lados. Eu pelo menos vejo assim que o que Samuel falou aqui, o que está registrado, que ele falou com Saul, são palavras, eu não encontrei, né? Como eu falei, não dá para ser categórico. Mas eu não encontrei aqui alguma coisa que falasse, não, isso aqui é um demônio falando com Saul, né? Isso aqui, não, assim, o que foi falado com Saul, me parece que é realmente a situação dele, né? Que ele tinha se afastado de Deus e não adiantava ele procurar outras formas de buscar a voz de Deus, porque se Deus não estava falando, ele tinha que achar a solução de outra forma. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade. Deus quer falar, Ele dá chances para arrependimento, Ele trata com nossas vidas, mas se Ele não fala, nós precisamos aguardar. Há situações, a situação de Deus, Deus falar é um assunto muito extenso, aliás, envolve toda a nossa vida cristã. É, que nossa vida cristã é ser ovelha de Jesus e conhecer a voz do bom pastor, não é? Isso é a vida cristã. Então, não é uma coisa que você consegue resumir todas as situações em poucas palavras, né? Tem situações que Deus já nos deu uma palavra clara. É outra ocasião que às vezes Deus não vai falar, mas às vezes não é para esperar, porque Deus já te deu uma palavra. Então, é muito complexa a situação. Você tem que analisar. Né? Se Deus já te deu uma direção, Ele já te deu e você não gostou e continua fazendo, Deus fala, às vezes Deus já falou e já é para você estar agindo. Né? Então tem situações que não é para esperar. Tem outras situações que Deus pode esperar e a gente também tem que esperar, porque se Deus não falou, não dá para agir. Né? E tem situações onde nós temos que consertar a nossa vida diante de Deus. Né? Que em todos os momentos da nossa vida, a gente sempre tem que começar, qualquer situação, nós temos que sempre começar com quebrantamento. Sempre quebrantamento, sempre o ponto inicial, sabe? Não é exigir de Deus, não é cobrar de Deus, não é, eu sou teu filho, eu tenho essas promessas, tenho a fé nas promessas de Deus, mas a nossa posição é sempre assim, Deus, em primeiro lugar, mostra-me aonde eu possa ter entristecido o teu espírito, mostra-me aonde eu possa ter passado por cima de alguma coisa que o Senhor queira falar. E depois, outras coisas Deus vai mostrando, mas o ponto inicial é sempre quebrantamento, sempre esperando que Deus nos mostre se tem alguma coisa na nossa vida onde nós precisamos acertar a nossa vida com Ele. Vamos orar. Deus, nós queremos chegar a Ti, Senhor, reconhecendo, ó Deus, a nossa incapacidade até de interpretar a Tua palavra. Ó Deus, que nunca tenhamos uma atitude de achar que sabemos todas as coisas, nós sabemos se Samuel ali era o demônio, se não era, que estava aparecendo para Saul. Ó Deus, mas que nós tenhamos sempre uma atitude de humildade, de querer entender nesse texto o que, que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer mostrar, como o Senhor quer tirar do nosso coração os elementos de Saul, os elementos de religião, os elementos de coisas exteriores, quando o Senhor quer realmente ganhar o nosso coração. Ó Deus, fala conosco e dá-nos esta posição na Tua presença, ó Deus, para que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, e não sermos rebeldes nem insensíveis, ó Deus, em momento algum na nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Irmãos, me parece que essa é a nossa última aula desse ano, né? Parece meio cedo para estar encerrando, mas acontece o seguinte: domingo que vem eu que não posso estar aqui. E eu até gostaria da ajuda de vocês para avisar outras pessoas que não estão aqui, né? Que eu tenho um compromisso, né? Em outra cidade, então eu não posso estar aqui domingo que vem. Depois disso nós temos 3 domingos em seguida, que acho que você já tem tem aquele aviso, né, que tem todos os, tem a assembleia, tem a ceia, tem o batismo, né, e depois tem 2 domingos que caíram, né, Natal e Ano Novo, né, que eu não sei exatamente como vai ser a programação aqui, mas fiquem atentos, né, para o aviso de quando vai ser a próxima aula. Que Deus os abençoe. Na semana que vem, quem está fazendo o curso do Reino de Deus, né, tem aula normal na sexta-feira. Que Deus abençoe a todos os irmãos.